Bem-vindos ao O Debate. Geralmente, quando a gente pensa na evolução das ferramentas no nosso ambiente de trabalho, a gente imagina uma transição limpa, né?
Lógica e previsível.
Exato. Tipo, você troca um martelo manual por uma pistola de pregos pneumática. O mecanismo muda, ele fica mais rápido, mas a relação de causa e efeito continua ali, 100% previsível.
Se aperta o gatilho, o prego entra na madeira.
Isso. Mas, e quando a sua nova pistola de pregos começa a falar com você? Imagina que ela sugere o tamanho errado do prego e ainda prega a tábua na parede errada com uma confiança inabalável.
Nossa, é. O conforto da precisão mecânica simplesmente vai pela janela nesse momento. De repente, a ferramenta que deveria apenas executar passa a interpretar.
E isso vira o jogo de cabeça para baixo, onde nos aprofundamos nas diferentes perspectivas que emergem do nosso material de estudo. Hoje o foco é exatamente esse. Nós vamos debater a implementação prática da inteligência artificial no dia a dia profissional.
Com um olhar bem especial para o setor público e o trabalho de análise corporativa, certo?
Perfeito. A grande questão que vamos dissecar aqui é a seguinte. A IA já representa um motor autônomo de produtividade, redefinindo o trabalho humano? Ou ela é, no fundo, uma máquina estatística limitante?
Uma máquina que exige tanto microgerenciamento e custo de tempo e dinheiro que seus benefícios reais ainda são marginais em tarefas complexas. É o ponto exato de tensão.
Pois é, e eu vou assumir o lado da adoção estruturada dessa tecnologia. Minha posição é que a IA não é mágica, claro, mas através de engenharia de prompts refinada, bases de dados específicas e agentes autônomos, ela é uma revolução incontestável.
Entendi.
Ela é absolutamente capaz de varrer as tarefas mecânicas e repetitivas da nossa mesa. O material de estudo crava um princípio que eu, pessoalmente, considero irrefutável. A IA não vai substituir o ser humano. Mas os humanos que sabem usar a IA substituirão os que não sabem.
Olha, eu vou assumir o outro lado dessa moeda. Porque por trás daquela interface amigável do chat que impressiona a gente toda manhã, a IA é movida a probabilidades matemáticas cruas.
Você diz as estatísticas por trás do modelo.
Sim, e a vieses comerciais criados puramente para gerar engajamento, não precisão. Ela cobra um pedágio cognitivo e financeiro altíssimo do usuário só para evitar alucinações. Para mim, isso compromete severamente essa promessa utópica de automação autônoma.
Mas pensa bem na evolução natural do nosso arsenal de trabalho. O verdadeiro salto não está em pedir para a máquina tomar uma decisão crítica de governança. Está em delegar o trabalho braçal. Estou falando de analisar 300 páginas do Diário Oficial todos os dias e extrair apenas os CNPJs que importam. Ou criar relatórios padronizados a partir de dados totalmente desorganizados.
E você acha que a IA já faz isso com segurança?
Com certeza. Quando usamos as ferramentas generativas para isso, nós liberamos o intelecto humano para a estratégia, para o discernimento. A máquina já provou que, com o comando certo, ela é um multiplicador de força imenso.
Eu olho para isso por um caminho bem diferente, sabe? A empolgação generalizada com essa ideia de uma automação mágica está deixando as pessoas cegas para a realidade técnica.
Cegas como?
Sobre o que essas máquinas realmente são. A IA não entende um contrato. Ela não entende um edital ou diário oficial. Ela simplesmente não tem cognição.
Você diz isso se referindo ao mecanismo de predição de palavras?
Exato. Ela joga um jogo de adivinhação incrivelmente rápido sobre qual é a próxima palavra provável. Nós chamamos essas palavras, ou pedaços de palavras, de tokens.
Sim, o conceito de predição de tokens.
A máquina calcula probabilidades matemáticas sobre qual token deve vir a seguir com base em montanhas de estatísticas. É só isso. E mais, o material nos mostra que essas ferramentas sofrem de um grave viés comercial que afeta a precisão diretamente.
Como assim viés comercial? Você diz no sentido de prender a atenção do usuário na tela?
Sim. O modelo de negócios de gigantes como OpenAI, Anthropic e Google é manter você na plataforma. Eles querem que você use a ferramenta e goste dela.
Certo.
Para isso, eles treinam os modelos usando um sistema de recompensa focado em ser, entre aspas, útil e agradável. Sabe o que a máquina aprende com isso?
Que concordar com um humano rende uma nota melhor do que contradizê-lo, a famosa bajulação estatística.
Perfeito! Exatamente isso. Isso gera um comportamento muito perigoso. A máquina prefere abandonar uma resposta matematicamente correta e inventar uma desculpa esfarrapada só para concordar com você. Especialmente se você disser, sei lá, sua análise não faz sentido.
É, ela pede desculpas e muda de opinião rápido.
Isso cria uma falsa sensação de precisão. Em áreas críticas, como o direito brasileiro, vemos IAs genéricas inventando leis, inventando números de processos do zero só para não deixar o usuário sem resposta.
Uhum.
Isso prova que a autonomia da ferramenta é uma ilusão perigosa. Você precisa de um operador trabalhando em um estado de vigilância exaustivo.
Olha, eu entendo a gravidade da alucinação, estou super ciente disso. Mas o material nos mostra que o amadurecimento dessa tecnologia não está apenas no algoritmo em si.
Está onde, então?
Está na forma como o profissional opera a ferramenta. A ilusão de que a IA erra constantemente vem de pessoas que abrem a tela e digitam um comando como se estivessem falando com um humano, sem aplicar a verdadeira engenharia de prompts.
Mas um prompt mais detalhado muda a natureza estatística da máquina. Ela continua adivinhando tokens.
Muda o trilho em que ela opera. A qualidade da saída depende de três pilares fundamentais. O comando certo, os dados corretos e um modelo avançado. Historicamente, nós achávamos que dar uma persona para IA resolvia tudo. Lembra disso?
Ah, sim. Haja como um advogado sênior, haja como um programador.
Exatamente. As pessoas diziam haja como um advogado tributarista e achavam que isso transformava um modelo por dentro. O material aponta que isso provou-se inútil nos modelos mais recentes.
E por que exatamente não funciona mais? O que mudou?
Porque os modelos novos são treinados para seguir instruções diretas, não para fazer teatro. A resposta não melhora porque você pediu para ela fingir ser um especialista.
Entendi.
A resposta melhora quando você fornece o contexto correto, restrições claras de formato e técnicas avançadas como o few shot.
Few shot sendo aquela técnica de dar exemplos prévios no próprio texto, certo?
Exato. Em vez de pedir e faça um resumo legal, você entrega três exemplos de como é o resumo exato que você quer. E tem também o chain of thought.
A cadeia de pensamento.
Que é literalmente forçar a IA a explicar o passo a passo do raciocínio antes de dar a resposta final. Quando você força a máquina a imprimir a lógica na tela, ela erra muito menos a conclusão.
Interessante.
O amadurecimento está em sermos pragmáticos. Parar de usar palavras mágicas e relevantes como bom dia ou por favor, que só gastam processamento à toa. O foco agora é construir restrições lógicas inquebráveis.
Olha, me desculpa, mas eu não compro essa ideia de que a engenharia de prompts é a salvação da lavoura. E eu te digo por quê. Você argumenta que se o humano for meticuloso nas restrições, a máquina se torna infalível.
Infalível não, mas infinitamente mais precisa.
Mas mesmo com um prompt supostamente perfeito, com exemplos, com regras rígidas, a base do sistema ainda é tomar decisões estatísticas cegas. O material nos dá um exemplo brilhante sobre como o motor simplesmente trava nessas horas.
Qual exemplo?
O da logística.
Esse mesmo.
Aquele sobre pedir a causa principal. Quando você pede à IA a causa principal de um problema logístico, por exemplo, você a força estruturalmente a dar um palpite cego. Pensa comigo aqui.
Tá, manda.
Se a IA analisa os dados e vê que a causa A tem 51% de probabilidade de estar certa e a causa B tem 49%, como você pediu a causa principal no singular, o que ela faz?
Ela escolhe a opção de 51%.
Ela escolhe a de 51% e descarta os outros 49% completamente. E aí ela cospe a resposta para você com uma certeza absoluta, com um excesso de confiança assustador.
É, ela omite a incerteza para cumprir o seu comando de ser assertiva.
Exato. E quem paga o preço por essa omissão? A responsabilidade, no fim das contas, cai inteira no seu colo. O usuário precisa saber de antemão que a IA esconde incertezas por padrão.
O que exige que o usuário adapte o prompt de novo.
Precisamente. Ele tem que escrever no prompt. Liste todos os cenários prováveis e suas porcentagens de probabilidade, para então ler tudo e julgar por si mesmo.
Mas esse é o trabalho analítico esperado, não?
Mas se o humano tem que antecipar as falhas, pedir os cenários, auditar o raciocínio linha por linha e ainda corrigir o viés de concordância da máquina, isso esvazia completamente a promessa de que a IA faz o trabalho duro sozinha.
Você acha que o trabalho não diminui?
O trabalho duro apenas mudou de natureza. Passou de execução manual para o microgerenciamento de um estagiário estatístico obstinado.
Nossa, essa metáfora do estagiário estatístico obstinado é muito boa. Mas... peraí. Deixa eu te mostrar por que o trabalho duro de fato diminui. E muito.
Sou todo ouvidos.
Você está avaliando a IA exclusivamente como uma interface de chat. Aquela tela em branco onde você precisa puxar a informação a forceps a cada pergunta, sabe? O ChatGPT padrão.
Isso.
Mas o material prova que nós já ultrapassamos essa fase. É aqui que entra a evolução lógica das skills e dos agentes de IA.
Você diz ferramentas de ecossistema como o Claude da Anthropic, o Gemini do Google, humanos?
Isso, esses mesmos. A capacidade da IA não se limita mais a responder perguntas na tela do navegador, através de APIs que, para simplificar para quem está ouvindo, são pontes de comunicação invisíveis que permitem que um software converse com outro nos bastidores.
Certo, integração de sistemas.
Através disso, a IA se transforma de um chat em um agente. O material descreve situações onde a IA pode acessar o seu Gmail autonomamente, ler os e-mails não lidos de uma equipe de projeto específica, cruzar tudo com uma planilha e gerar um relatório automático, toda manhã, pontualmente às 8 horas.
Mas isso requer dar acesso autônomo aos seus sistemas críticos para a IA, o que já é uma barreira de segurança gigante.
Sim, mas com parâmetros claríssimos. O caso prático do material é excelente para ilustrar. Você apenas joga o PDF de um bilhete aéreo numa pasta do sistema, a IA detecta o arquivo, lê o conteúdo, se conecta ao seu Google Calendar, extrai o localizador e o voo e já agenda o compromisso.
No fuso horário correto ainda por cima.
Exatamente. Fechando o ciclo sem você dar um único enter. Ela deixou de ser uma ferramenta conversacional, tornou-se um executor de projetos operando em segundo plano.
Entendo.
O humano não está microgerenciando a cada passo. Ele cria a skill ou a regra uma vez só e a máquina executa aquilo mil vezes sem precisar de nova intervenção.
Esse ecossistema de agentes parece fascinante no papel, eu admito. Mas eu questiono profundamente o retorno sobre investimento dessa configuração na vida real. O material aborda um cruzamento vital entre tarefas repetitivas e tarefas complexas.
Ah, você está falando do quadrante da produtividade.
Isso. Automatizar uma tarefa simples e altamente repetitiva, tipo, sei lá, extrair dados de notas fiscais, faz sentido lógico e econômico. O setup compensa.
Uhum, é um ganho rápido.
Mas quando entramos no setor público ou no alto nível corporativo, as tarefas começam a se tornar altamente complexas e esporádicas. Pensa no tempo de configuração disso.
Tá, mas o setup é necessário.
Se você precisa gastar 10 horas do seu tempo, que é caro, testando exaustivamente prompts para a máquina não alucinar, programando a API, configurando um agente numa ESUS para uma tarefa complexa que só ocorre uma vez por mês, você não está ganhando produtividade.
Você acha que a conta não fecha.
Você está perdendo tempo com o setup. É um custo de setup somado ao custo da transação contínua. Não podemos ignorar o custo financeiro explícito que o material menciona. Falamos agora há pouco sobre tokens, lembra?
Sim, a unidade de processamento.
Cada vez que a máquina atravessa aquela ponte da API para ler um e-mail ou escrever um código, ela cobra um pedágio. Usar um modelo avançado como o Claude para tarefas estruturais complexas consome uma quantidade massiva de créditos.
Pode ser mais caro que modelo simples, sim.
Pode custar até 10 vezes mais tokens de API do que usar os modelos mais enxutos. O pedágio da automação é cobrado pesadamente em três frentes.
Quais seriam?
Tempo de configuração inicial, energia cognitiva para auditar se o agente não quebrou nada no meio do caminho e literalmente em dinheiro gasto para manter a roda girando. A autonomia da IA não é gratuita. Ela é comprada com o suor da preparação humana.
Olha, você faz parecer que configurar isso é como construir um foguete na garagem. Mas,
Você está superestimando o atrito da configuração e ignorando completamente a escala.
Escala de longo prazo, você diz?
Sim. O custo do cloud para gerar um código estrutural pode ser maior que o de um modelo menor tipo GPT Mini. Mas a precisão absurda do resultado inicial economiza horas de refatoração que um desenvolvedor humano teria que fazer. E o desenvolvedor custa muito mais caro que a API.
Certo. O ganho de eficiência no output compensaria o custo do token.
Exato. E sobre o atrito de tempo de setup? Essa é a mágica de usar automações baseadas em arquivos MD, como as skills descritas no material. Não é um bicho de sete cabeças.
Arquivos MD? Explica isso para quem não está tão familiarizado com programação.
É bem simples, na verdade. Arquivos MD, ou Markdown, são arquivos de texto puro. São levíssimos, sem aquela formatação pesada de um documento do Word. Você escreve a sua regra de negócio ali.
Tipo um manual de instruções?
Isso. Você digita algo como: toda vez que ler um edital, compare com a cláusula X do Tribunal de Contas e me dê apenas as discrepâncias. A máquina lê esse arquivo de texto instantaneamente.
Uhum.
Você constrói e salva esse fluxo de trabalho uma vez nos GPTs personalizados do ChatGPT ou nas Gems do Gemini. Depois que a regra está validada nesse textinho simples, o tempo marginal para você analisar o centésimo edital do mês cai para literalmente 0 segundos de esforço analítico.
Até ela alucinar uma cláusula do Tribunal de Contas que não existe, porque o modelo foi atualizado nos bastidores e sofreu degradação.
Mas é aí que chegamos ao trunfo absoluto abordado no material, a peça-chave desse debate.
Lá vem.
Se a sua grande preocupação, e é uma preocupação válida, é que as IAs genéricas, soltas na internet, inventam dados para agradar o usuário, a solução definitiva apresentada resolve exatamente esse desafio.
Que seria a adoção dos bancos de dados fechados.
Precisamente. A transição do modelo genérico para o modelo especialista. O material cita o sucesso monumental do Jus Brasil na área legal.
Sim, o Jus Brasil é um ótimo exemplo de nicho.
Se você pede para o ChatGPT aberto escrever uma peça jurídica do zero buscando no Google, ele pode falhar miseravelmente em inventar jurisprudência. Por quê? Porque ele está adivinhando palavras a partir de bilhões de textos não verificados e de qualidade duvidosa.
Misturando blogs com diário oficial.
Exato. Já o Jus Brasil usa a IA generativa confinada. Ela opera estritamente dentro de um banco de dados próprio, rigorosamente curado por especialistas. Ele não inventa a lei, porque não tem de onde tirar a invenção.
E para o usuário comum corporativo que não tem acesso a uma estrutura robusta como o Jus Brasil, como fica?
Para esse usuário corporativo individual, o material introduz o que eu considero o paradigma definitivo, o notebook LM do Google. Essa é uma ferramenta que muda tudo de verdade.
Por que muda tudo?
Porque você não faz uma pesquisa aberta na internet. Você faz o upload de, digamos, 5 PDFs corporativos, balanços, relatórios, atas, arquivos que você mesmo auditou e nos quais você confia cegamente. Você cria um cercadinho de dados.
E a IA só olha para esse cercadinho.
Isso. A partir desse ambiente fechado, você pede para a máquina cruzar os dados. A alucinação praticamente desaparece, porque ela está fisicamente proibida de buscar conhecimento fora daqueles 5 PDFs.
Certo.
E as saídas são impressionantes. A partir das suas fontes, ela gera mapas mentais lógicos, flashcards, cronogramas, ela até gera um áudio com formato de podcast com duas vozes simuladas debatendo as nuances dos seus próprios documentos.
Pronto para você ouvir no trânsito, né?
Exatamente. O problema da probabilidade selvagem simplesmente desaparece quando você restringe a dieta de informações da máquina. É a solução elegante. É um ponto forte, eu admito, entendo a lógica do cercadinho, mas... você já parou para pensar se isso não gera um ponto cego incrivelmente perigoso?
Como assim?
Olha para o argumento que você acabou de construir. Ao apresentar o Jus Brasil e o Notebook LM como a salvação da lavoura, você acaba de dar razão total ao meu ponto central.
De jeito nenhum. Onde eu dei razão?
Você está admitindo que a IA generativa, solta por si só, é tão imprecisa e francamente perigosa que a única maneira de usá-la profissionalmente com segurança é colocar uma camisa de força nela.
É um controle de qualidade, não uma camisa de força.
Mas o que faz essas ferramentas fechadas funcionarem bem não é a magia do raciocínio da inteligência artificial. É a extrema qualidade da curadoria de dados feita pelo ser humano antes de a máquina sequer ser ligada.
Uhum, sim.
A verdadeira inteligência do processo continua sendo o tempo que você ou um time inteiro de advogados gasta selecionando, lendo criticamente e validando as fontes primárias.
Mas isso não invalida a velocidade absurda do processamento posterior. A máquina faz em segundos o que levaria semanas.
Não invalida a velocidade, concordo. Mas muda o vetor do perigo. Pensa bem. Se você, num dia corrido, baixar um relatório de mercado com dados manipulados, ou um PDF com vieses metodológicos graves, e jogar isso no seu notebook L...
Ele vai ler o que está lá.
Sim. E a IA não vai dar um passo atrás, coçar a cabeça e dizer, olha, as premissas deste PDF são falhas, falta senso crítico aqui, ela não tem senso crítico.
É.
Ela vai processar o lixo que você deu a ela e gerar um mapa mental impecável, um cronograma lindamente formatado e um podcast super envolvente, que no fim das contas conta uma mentira maravilhosa e extremamente bem estruturada.
É o famoso princípio do garbage in, garbage out. Entra lixo, sai lixo, né?
Exatamente. O perigo apenas muda de forma. Sai a alucinação óbvia e estúpida do chat GPT aberto que você detectaria rápido e entra um viés de confirmação lindamente embalado pelos dados que você mesmo escolheu fornecer.
Entendo o seu ponto.
E como a apresentação visual é perfeita, o humano baixa a guarda e aceita a mentira. A máquina continua sendo puramente estatística e o ser humano continua sendo o único e exausto garantidor da verdade.
Olha, é um alerta extremamente válido sobre a responsabilidade da curadoria e eu não nego que o foco do nosso trabalho se desloca totalmente para a seleção rigorosa das fontes.
Esse deslocamento é a chave.
Mas para resumir minha posição à luz dessa discussão, esse deslocamento ilustra exatamente o avanço produtivo. Se minha única grande tarefa agora é garantir que os 5 PDFs de entrada sejam absolutamente verdadeiros e, em troca, a máquina cruza 200 páginas de dados técnicos em 5 segundos,
uhum,
para me dar os pontos de intersecção, as falhas de escopo e o resumo executivo, o meu ganho de produtividade foi astronômico.
Mesmo com o custo do setup.
Sim! As falhas da IA que tanto assustam as empresas hoje são, em sua grande maioria, sintomas de letramento digital baixo do usuário. Quando a gente supera essa barreira, usa as restrições corretas no prompt, constrói essas bases delimitadas, nós alcançamos um patamar de entrega inatingível pelos métodos analógicos. O trabalho não desaparece, mas a alavancagem que ganhamos muda as regras do jogo.
Tem fundamento prático, claro. A velocidade impressiona, mas deve ser continuamente regulado pela realidade técnica que debatemos aqui.
Certo.
E as não compreendem significado. Elas não raciocinam. São motores estatísticos de predição de texto desenvolvidos sob modelos de negócios projetados para maximizar engajamento.
O viés de priorizar a concordância.
Isso. A obediência cega em vez da precisão, o autopedágio cognitivo de construir engenharia de prompt sem falhas, o dinheiro gasto rodando automações em segundo plano e a necessidade de o humano atuar como auditor mantém a gente num estado de vigilância exaustivo. A promessa era de que a IA nos liberaria para apenas pensar.
E a realidade?
A realidade é que fomos reatribuídos como gestores de risco de uma máquina extremamente veloz, mas infinitamente falível.
Bom, acho que chegamos a um ponto de convergência inevitável aqui.
Com certeza.
Independentemente de enxergarmos a inteligência artificial primariamente como a maior alavanca de produtividade da década, ou como um pesado fado de supervisão técnica, o material nos mostra que o ponto sem retorno já ficou para trás.
Nós estamos saindo definitivamente daquela fase de curiosidade recreativa sobre o GPT-X e entrando no campo de batalha da implementação rigorosa.
Sem dúvida. E a grande lição é que compreender intimamente os limites técnicos, matemáticos e até mesmo comerciais por trás dessas ferramentas é tão crucial quanto saber pedir para elas escreverem um e-mail.
O que nos leva de volta ao nosso exemplo do começo. Nós abandonamos o martelo e ligamos a pistola de pregos na tomada.
A velocidade das obras do nosso dia a dia mudou radicalmente e não tem como voltar atrás. Mas as regras fundamentais da arquitetura, o que mantém o prédio de pé, ataque ao senso crítico e à verdade dos dados, isso não mudou absolutamente nada.
É, a fundação continua sendo humana.
A avaliação crítica e contínua dessas ferramentas dentro da rotina real de cada um é o único caminho para extrair valor de verdade. Há muito mais a ser explorado nesse material. A conclusão sobre quem sai ganhando no saldo final da produtividade e como aplicar isso amanhã cedo no escritório fica nas mãos de vocês. Até a próxima!